passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
A destruição acelerada das vegetações nativas, especialmente da floresta amazônica, é uma grande preocupação atualmente, tanto da sociedade quanto do governo. A busca é por um modelo de desenvolvimento ambientalmente sustentável. Nesse contexto, começa a aumentar no Brasil o interesse por uma espécie vegetal que já é utilizada há milênios pelos orientais, pelos índios brasileiros e americanos e em países vizinhos como a Colômbia. Estamos falando das tabocas, que são mais conhecidas no Brasil pelo seu nome asiático, o bambu. O Acre possui uma das maiores reservas do mundo em bambus nativos e, para estimular a sua utilização, a Embrapa Acre, em parceria com o SEBRAE e a Fundação de Tecnologias do Acre, FUNTAC, está desenvolvendo o projeto Taboca do Acre. É o que nos explica o pesquisador da Embrapa Acre, Elias Miranda, líder do projeto.
A ideia da Embrapa é estimular o aproveitamento desse recurso que nós temos aqui na região com muita abundância, que são os nossos tabocais. Essa reserva de bambu é considerada a maior do mundo em termos de bambu nativo. Sim. Então é um potencial enorme que praticamente não vem sendo aproveitado. Esses tabocais, eles se estendem desde a área de soerguimento da Cordilheira dos Andes, no Peru e Bolívia, e vem descendo em direção ao Brasil, né, passando por todo o território do Acre e adentrando ao sul do Amazonas, né?
E o tabocal, ele cresce em qualquer ambiente ou é mais em beira de rio?
A predominância é em beira de rios, mas depende da espécie, né? Nós temos a taboca gigante, que são espécies do gênero guadua, né, em termos botânicos. Sim. Mas que são espécies ainda que não estão totalmente identificadas. Então nós temos convênio com o Departamento de Botânica da Universidade de Brasília e essas espécies estão em processo de identificação. Mas então tem espécies que se adaptam melhor às áreas de várzea, né, dos rios e igarapés, outras ocorrem mais em áreas de terra firme. Nós temos cerca de 4 espécies com potencial comercial. Dessas 4, tem 2 com um potencial muito bom, que é a taboca gigante, que ela pode ser utilizada principalmente em construção civil. Ela fornece um colmo, uma madeira, né, entre aspas, de muita resistência. Sim. E esse material, quando bem tratado, ele pode ter uma durabilidade muito grande. E temos também uma taboca mais fina, né, com diâmetro entre 5 e 10 centímetros, que é a mais comum. Essa já está identificada, que o nome científico dela é guadua ou eberbauri. Essa é bastante dominante na região e ela também pode ser utilizada na construção civil, mas em todos os demais usos que o bambu pode ser utilizado, né? Energia da biomassa, como polpa para papel e celulose e vários outros usos, principalmente construção civil, né?
O broto do bambu, desses bambus aí também são comestíveis?
As espécies do gênero guadua, elas têm uma característica que elas têm um alto teor de ácido cianídrico e também taninos, né? Então, para ser comestível, ele tem que passar por um processo de pelo menos 2 fervuras, trocando a água e também tratado com bicarbonato de sódio para ele ficar um pouco mais claro, né? Mas isso, segundo dados do IAC de Campinas, que estudou essas espécies há muitos anos atrás, mas isso a gente ainda vai investigar aqui no nosso laboratório de tecnologia de alimentos para a gente tentar descobrir um processamento que torne esses brotos com o melhor paladar, para que também venha assim uma opção para pessoas da região em substituição ao palmito, né?
Pois é, no Brasil, ao contrário de outras regiões do mundo, como principalmente a Ásia, mas aqui perto também, aí perto do Acre, aí na Colômbia, os bambus, as tabocas são muito utilizados na construção civil, até para a construção de pontes, o que não acontece aqui no Brasil, né? A que você atribui isso? Parece que há um certo preconceito, né? Aqui no Brasil parece ter uma imagem errada de que bambu é madeira fraca, que não presta.
E bambu é uma coisa de pobre, né, e tal, mas isso está mudando aos poucos. Eu atribuo isso mais à questão de desconhecimento mesmo. E aqui na Amazônia, principalmente, a questão de que a madeira era muito abundante e barata. Hoje a realidade é outra, né? Com essa crise ambiental que a gente vive, a madeira ficando cada vez mais escassa e cara, o bambu aparece como uma alternativa excelente, principalmente para o uso nas propriedades rurais, na infraestrutura. O objetivo do nosso projeto é justamente estimular esse uso, né? Quer dizer, ao invés de você ir na floresta derrubar uma madeira nobre para fazer uma infraestrutura na sua propriedade, uma cerca, um curral, um abrigo de animais, ou mesmo melhorar a sua moradia, você pode utilizar o bambu. Claro que com o tratamento adequado desse material, ele pode ter uma longa durabilidade, né? Certo. E tem vários tipos de tratamentos que a gente pode fazer para melhorar essa durabilidade do bambu.
Esses tratamentos são à base de quê? Com produtos químicos?
Não, existe tratamento desde naturais, porque o problema do bambu é o alto teor de amido. O amido é um tipo de açúcar, né, que ele atrai os insetos e fungos. Mas se você cortar o bambu, no caso do uso na construção civil, com ele já na idade correta, com o colmo já maduro, a tendência é que ele tenha um menor teor de amido. E existem alguns tratamentos naturais, como você cortar e deixar ele na floresta, em pé, na moita, né? Você deixando ele depois do corte, uns 15, 20 dias na mata, naturalmente as folhas vão tratar de consumir esse amido, né? A planta tentando sobreviver. Então, quando você for retirar da mata, ele já vai estar com um teor mais baixo de amido. Mas existe vários outros tipos de tratamento, como a imersão em água corrente. Também existem os tratamentos químicos que a gente recomenda, são os tratamentos à base de sais de boro, que é um produto químico de baixa toxicidade e que, inclusive, é um adubo para as plantas, né? Utilizado em dosagens menores. Ele é um micronutriente e que o resíduo desse tratamento pode ser utilizado para pulverizar na lavoura, nas pastagens, na floresta, de forma a evitar que ele cause alguma contaminação se for jogar diretamente nos igarapés e rios.
O senhor defende aí que esse projeto Taboca, que apenas se faça a extração do bambu, ou vocês acham que também deve-se cultivar esse bambu nas propriedades rurais?
Naturalmente, como a gente tem uma grande reserva natural, o primeiro passo para o aproveitamento seria o manejo dessas espécies nossas nativas, né? Mas, naturalmente, para atender a uma demanda maior no futuro, no caso da industrialização desse bambu, a gente necessitaria de um volume muito maior. Aí sim seria recomendado se pensar em ter plantios para fornecer essa matéria-prima. E também existem alternativas de utilização em sistemas agroflorestais, né, consorciado com outras espécies, principalmente as espécies que são intolerantes, que são menos agressivas e que podem conviver com uma outra espécie agrícola. Você pode recuperar áreas de reserva legal com o bambu, em áreas que tenham passivo ambiental. Em áreas degradadas também o bambu vai muito bem, que ele é uma espécie bastante rústica, né, ele não necessita de uma terra de primeira qualidade, né, ele vai bem praticamente qualquer área.
E o bambu tem a vantagem que cortando ele rebrota, né? Quer dizer, o fato de você explorar ele na floresta não vai acabar com as populações de bambu, né?
De maneira nenhuma. Nossos resultados mostram que ele é absolutamente sustentável, até porque o que a gente recomenda tirar é aquelas varas que já estão maduras, né? Quer dizer, se você não retira, naturalmente, depois de algum tempo, elas vão secar e morrer, né? E vem outra substituir. Você corta as varas que estão maduras e depois de uns 3 anos você já tem outra espécie chegando e amadurecendo para substituir. Então é um ciclo totalmente sustentável e a nossa experiência no nosso trabalho na Reserva Chico Mendes mostra exatamente isso, que o bambu que foi colhido, atualmente ele já está totalmente regenerado com novas varas para serem colhidas no próximo ano.
Quer dizer, então, que cortando um bambu hoje, o novo broto que sai dali demora 3 anos para estar em ponto de colheita novamente?
Na construção civil se recomenda um pouco mais, 4 a 5, mas a partir de 3 anos já se pode utilizar para várias outras utilizações, artesanato, para extração de fibras.
Esse projeto de manejo das tabocas do Acre, vocês estão iniciando ele, fazendo um trabalho experimental lá na Reserva Chico Mendes?
Exatamente, é uma área piloto dentro da Reserva Chico Mendes, né? Nós temos a autorização do ICMBio, que é a instituição que é responsável pela gestão da reserva, né? Como oportunidade de mostrar o trabalho para que outros produtores da reserva vejam o resultado desse trabalho com bambu. A gente está iniciando, mas os resultados já são bastante animadores e, inclusive, nós já temos compradores em São Paulo e temos várias pessoas interessadas em adquirir esse bambu aqui da Amazônia, que é sustentável, né? Tem um marketing verde e vai ajudar essas nossas populações aqui, principalmente reservas extrativistas, projetos de assentamento, onde o bambu é abundante aqui na nossa região.
Tá bom. Nós conversamos com o pesquisador da Embrapa Acre, Elias Miranda, ele que está responsável aí pelo projeto Taboca do Acre, que pretende disseminar a utilização das tabocas, dos bambus brasileiros, para diversos usos. Doutor Elias, parabéns aí ao trabalho de vocês e sucesso aí no projeto Tabocas.
Ok, José Carlos, eu agradeço a oportunidade de participar do seu programa e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Obrigado.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.